Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Agradecia que ocupassem os vossos lugares. E vamos reiniciar os nossos trabalhos com uma declaração política, de acordo com o acertado em Conferência de Líderes, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra, mais concretamente ao Sr. Deputado Berto Messias. Dê a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, ao longo dos últimos tempos, temos assistido a um conjunto de episódios que devem preocupar todos os açorianos. Esta preocupação deriva do facto de se tratarem de casos que interferem diretamente com instituições de grande importância para a nossa região, tanto pelo património histórico que representam, como pela relevância que continuam a ter nos Açores e também pelo facto de se tratarem de matérias relacionadas com o dia-a-dia dos açorianos, que têm, obviamente, direito a dispor de serviços do Estado, pelo menos nas mesmas condições que qualquer outro português. Temos, assim, assistido a uma desresponsabilização do Governo da República sobre os serviços do Estado na região. A situação da Universidade dos Açores, a situação da RTP Açores, o novo mapa autárquico, o encerramento dos serviços de finanças da Calheta, os tribunais da Povoação e do Nordeste, o cabo de fibra óptica para o Grupo Ocidental, ou o financiamento da formação dos elementos da Polícia de Segurança Pública nos Açores, constituem alguns desses exemplos mais recentes da total desresponsabilização e insensibilidade do Governo da República relativamente a serviços que têm a obrigação de assegurar, respeitando e percebendo as nossas especificidades. Parece que há uma vontade de alguns setores do Governo da República de nos asfixiar financeiramente para nos condicionar ou enfraquecer politicamente. Nós percebemos, naturalmente, o esforço de contenção e de equilíbrio das nossas contas públicas, que tem naturalmente de ser feito. Temos, aliás, trabalhado empenhada e ativamente para esse equilíbrio das contas do nosso país, o que tem sido, aliás, reconhecido por várias instituições internacionais, em absoluto contraponto, diga-se, com o que se passa na outra região autónoma do nosso país. Mas isso, essa consolidação e esse equilíbrio, não podem ser feitos a qualquer custo. As supostas e alegadas reformas que estão a ser feitas não podem ser abordadas nos Açores da mesma forma que são abordadas em Portugal continental ou até mesmo na Madeira. Deve, assim, imperar o respeito e a compreensão pelas nossas especificidades e pelas dificuldades que daí decorrem. Nós não somos portugueses de segunda e exigimos o mesmo tratamento que qualquer outro português. O Partido Socialista e o Governo Regional têm promovido sempre o diálogo institucional necessário e importante com o Governo da República, independentemente do partido que governa o nosso país. Sempre assim foi e sempre assim será com o Governo do Partido Socialista nos Açores. Mas não podemos aceitar, impávidos e serenos, esta vontade de uma espécie de desmantelamento das funções de soberania que o Estado tem na região autónoma dos Açores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os primeiros sinais chegaram pela boca do Senhor Ministro Miguel Relvas com a teoria que a RTP Açores custava demais ao Estado. Perante isso, passou recentemente a uma mera janela sem se ouvir os órgãos de governo próprio, sem se apresentar qualquer número que justificasse esta decisão, sem se explicar aos açorianos ou mesmo aos trabalhadores os supostos méritos desta decisão unilateral e totalitária. E assim, sem ser devidamente explicado ou sequer justificado, acaba-se com um canal de televisão enquanto tal e reduz-se a RTP Açores a uma condição humilhante de janela. Esta estratégia de desresponsabilização e insensibilidade do que deve ser o Estado nos Açores aplicou-se também à Universidade dos Açores, deixada pelo Governo da República a uma situação de quase abandono, com redução de financiamento que nem teve em conta que esta instituição, pela sua necessária tripolaridade, não é igual às restantes instituições do ensino superior no nosso país. Também aqui, não se quis perceber os Açores e a autonomia regional. Não se fez o mínimo esforço para isso e teve de ser o Governo Regional dos Açores a substituir-se ao Governo da República em significativos investimentos. Não deixamos cair o que é nosso, nem deixamos cair o que é importante para os Açores. Por isso, o Governo Regional está disposto a assegurar um financiamento por via dos seus fundos comunitários à Universidade dos Açores em mais de 1,5 milhões de euros. Esta não pode, porém, ser a regra. O Governo Regional não pode, nem deve, ser um substituto de tudo o que os centralistas de Lisboa acham que é despesismo e que consideram que os açorianos podem muito bem prescindir. Até já houve, imagine-se, um senhor ministro que, do alto do seu desconhecimento e desconsideração pela nossa autonomia, até queria que fosse a região a pagar a formação dos agentes da PSP que prestam serviço no arquipélago. Esta postura é seguida também na reforma do mapa judiciário. Se a anteproposta de reforma previa o encerramento do Tribunal do Nordeste, a proposta intercalar foi mais longe e até já defende o fecho dos tribunais do Nordeste e da Povoação. Não é mais nem menos do que deixar toda a zona nascente de São Miguel sem qualquer acesso a serviços de justiça, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito e da vida coletiva de uma sociedade, numa decisão que é, sobretudo, contraditória. Porque, por um lado, não representa qualquer poupança significativa para o Estado e, por outro, torna a justiça menos célere e menos eficaz, precisamente o caminho oposto daquilo que todos desejamos e daquilo que é necessário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em coerência com todos estes casos, também recentemente as finanças da Calheta não escamparam à ânsia de encerramento de serviços, mesmo contra a vontade do povo e sem qualquer debate prévio e sem que a alegada poupança fique provada. E não podemos deixar de referir aqui no Parlamento Açoriano que, aliado a este episódio do encerramento das finanças da Calheta, que naturalmente repudiamos, foi lamentável, absolutamente lamentável, ver o presidente do município local do PSD a tentar inverter aquilo que estava bem evidente aos olhos do povo. Dizia ao senhor presidente que tinha garantias que em outubro tudo se resolveria às custas do orçamento regional, quando é o seu próprio governo do PSD que manda encerrar o serviço de finanças da Calheta. Em política não vale tudo. Esta tentativa de ludibriar os calhetenses e os açorianos não é aceitável, mas é bem demonstrativa de uma postura caciqueira e irresponsável em alguns setores deste partido, o que, aliás, diga-se em abono da verdade, envergonha a história do PSD Açores. Acreditamos convictamente que, mais uma vez, os açorianos não se deixarão enganar. E, tendo em conta a forma furtiva como foi feito este encerramento, exigimos saber, queremos que o Governo da República explique quais são as suas reais intenções relativamente aos outros serviços de finanças nos Açores. Exigimos saber aquelas que são as pretensões do Governo da República relativamente aos serviços de finanças nos Açores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a gravidade destes episódios é que todo este trabalho técnico é validado por ministros sem qualquer sensibilidade para o que é viver nos Açores, que conhecem melhor o Canadá e Bruxelas do que as nossas ilhas, que desconhecem as competências dos Açores e que nunca leram o nosso Estatuto Político-Administrativo. Estamos, assim, a viver um dos mais altos momentos do centralismo. Um centralismo que não é só de desrespeito pelas competências próprias dos órgãos de governo próprio dos Açores, mas que estende os seus efeitos nefastos à vida das açorianas e dos açorianos. Limitar a emissão da RTP Açores é enfraquecer um elo de ligação fundamental entre as nossas novilhas. Sufocar financeiramente a universidade é coartar o funcionamento pleno de uma instituição essencial para a formação de quadros e de produção de conhecimento e inovação nos Açores. Fechar finanças e tribunais é retirar o acesso às populações de serviços de proximidade do Estado apenas com critérios economicistas e com a total ausência de conhecimento geográfico e social da nossa região. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Açores estão assim a sofrer os efeitos de uma governação centralista, em que as colunas da despesa têm mais importância do que a vida e o bem-estar das pessoas. É esta visão redutora e centralista que exige que todos os partidos se unam a uma só voz na defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos. Não é aceitável que, quando estão em cima da mesa questões como estas, se esteja permanentemente a culpabilizar o passado recente da vida política nacional para não discutir de forma séria estas questões e para escamotear a responsabilidade partidária que se tem nestas matérias. Não é aceitável que se apresentem propostas e mesmo iniciativas parlamentares que não propõem nada, que não concretizam nada, que são incipientes e que servem apenas como manobras de diversão para tentar enganar os açorianos, para ficar bem perante o partido em Lisboa e para ser conivente e cúmplice dos interesses de Lisboa, como aliás tem feito este PSD Açores e a sua candidata às próximas eleições regionais. As contradições e os silêncios cúmplices do PSD Açores têm sido bem evidentes, o que, aliás, diga-se, não nos surpreende. Recorde-se que agora a candidata do PSD às eleições regionais foi mandatária do Dr. Pedro Passos Coelho nas eleições internas do PSD e, portanto, uma procuradora do Dr. Passos Coelho na região e uma convicta apoiante das suas políticas. Recorde-se também, a este propósito, a frase proferida pela candidata do PSD em maio de 2011, que dizia: Pedro Passos Coelho é o primeiro-ministro que Portugal precisa e que os açorianos merecem. E, portanto, esta frase não deixa qualquer tipo de dúvidas. Desde então, termino já, Sr. Presidente, não mostrou qualquer sinal de arrependimento por estas afirmações. Não bastam, assim, declarações de intenções ou soluções avulsas apenas para controlo dos danos que Lisboa quer provocar. Nenhum partido pode ir a eleições já em outubro, apresentar propostas aos açorianos e reivindicar os interesses da nossa região, se não lutar contra este desmantelamento encetado pelo Governo da República, de forma séria e convicta, como aliás tem feito a maioria dos partidos com assento nesta Casa. Caso, aliás, inédito nos partidos da coligação da República, caso do CDS-PP, que, apesar de integrar o Governo da República, tem, na esmagadora maioria dos casos e até ao momento, sempre a responsabilidade de afirmar os interesses dos Açores ao invés de afirmar os seus interesses partidários. Pela parte do Partido Socialista dos Açores, estaremos sempre na primeira linha da denúncia e da luta contra estas injustiças, nunca explicadas, nunca fundamentadas e sempre unilaterais. Não podemos deixar que as mentes centralistas e os péssimos exemplos que o Governo da Madeira tem dado ao país possam servir de desculpa para abalar direitos conquistados por sucessivas gerações de açorianas e açorianos. A defesa da nossa terra e dos nossos interesses é a nossa motivação primeira. Neste desígnio não podem existir receios, recuos ou meias palavras. Não se pode estar insistentemente a tentar passar por entre os pingos da chuva. Exige-se responsabilidade, firmeza e coragem na defesa dos nossos interesses. É isso que faremos em defesa dos Açores e em defesa dos nossos concidadãos. Disse.
Senhoras e Srs. Deputados, estão abertas as inscrições. As regras deste debate são por demais conhecidas. Cada grupo e representação parlamentar e o Governo podem intervir por uma vez por 5 minutos, as representações parlamentares por 3, encerrando o declarante com direito a 5 minutos. Senhor Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, relativamente à declaração política que o Partido Socialista nos trouxe aqui pela voz do Presidente do Grupo Parlamentar, queria começar por dizer ao Sr. Deputado Berto Messias e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bem-vindos à luta contra a ofensiva que o Governo da República tem desencadeado com e tem em curso contra a autonomia açoriana. Bem-vindos. Esta ofensiva, que de facto existe e nós sentimos, contra a autonomia, que visa de facto o asfixiamento financeiro da região por via da tentativa de passar responsabilidades e competências que são do Estado para a esfera da região, mas esta ofensiva é ainda muito mais grave porque, no fundo, aquilo que pretende é enfraquecer o Estado democrático. O Estado democrático que construímos com a Revolução de 25 de Abril. E veja-se também o profundo ataque que está desencadeado contra o poder local através da chamada reforma administrativa. Isto não visa mais do que enfraquecer o Estado democrático. É, pelos vistos, para o PSD e para o CDS-PP, para o governo do CDS-PP e do PSD, é democracia a mais. Mas não é democracia a mais. Aquilo que precisamos, de facto, é da democracia e é que o Estado de Direito funcione sem interpretações abusivas e decisões completamente fora do contexto constitucional e legal que rege o funcionamento do Estado português. Mas, relativamente a esta ofensiva, importa aqui dizer que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas, na sua atitude centralista e na sua ofensiva contra o Estado democrático, contra a autonomia açoriana, encontra aqui na região fortes aliados. Desde logo, o Partido Socialista, pela inércia, e o governo do Partido Socialista, pela inércia que tem demonstrado face a este ataque. Por outro lado, o PSD, o PSD, que através da sua líder e das promessas eleitorais da sua líder, tem vindo a assumir como competência da região, se vier a formar governo, competências que são do Estado. Aliás, e relativamente às promessas eleitorais do PSD, se elas fossem para cumprir, certamente não chegariam 2 ou 3 orçamentos da região para que elas fossem cumpridas. Mas o CDS-PP é mais por omissão, tentando passar incólume e para que as açorianas e açorianos não percebam que também o CDS-PP faz parte do Governo da República, também o CDS-PP tem responsabilidades neste ataque que está a ser feito à autonomia
que terminasse
e ao Estado democrático. Vou já terminar, Sr. Presidente. E, portanto, é bom que se clarifiquem e que se separem águas. Quem é que está com a autonomia, quem é que está com a democracia e quem é que não está. E é bom, e nessa perspectiva, a declaração política que o Partido Socialista nos trouxe aqui acaba por ser um contributo importante, esperemos, do debate que se vai seguir, esperemos que assim seja, para que se clarifique de uma vez por todas quem é que está ao lado do povo açoriano, quem é que defende a autonomia açoriana, quem é que defende o Estado Democrático ou quem é que, ou por emissão ou por assunção clara das políticas da República, está ou não ao lado do povo açoriano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário-Geral da Presidência, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Muito uma intervenção breve para fazer associar o Governo a este debate, que se iniciou com uma declaração política brilhante do Sr. Deputado Berto Messias, pondo o dedo na ferida, trazendo no momento certo a matéria certa que mais preocupa os açorianos nesta altura. De facto, nós, Governo Regional, no cumprimento das nossas obrigações e competências, temos sido um Governo neste âmbito de ação e propositura, e temos sido também, quando é preciso e com toda a normalidade, um Governo de protesto, assente num partido que também assume, quando é preciso, funções de protesto. Tudo isso é natural. E temos comprovações de uma e de outra forma de atuar. Em relação à capacidade de ação e propositura, foi graças ao envolvimento, à diligência, à participação ativa ou empenhamento do Governo Regional, que, por exemplo, assunto tão importante e que há tanto tempo se arrastava como a questão do cabo de fibra óptica, se pôde resolver num contexto em que o Governo da República se demitiu do processo, deixou de ter qualquer intenção de executar o processo. E nós assumimos o processo e o processo aí está. Conseguiu-se chegar a um acordo porque nós fomos capazes de o promover e de o garantir. O mesmo se passa na Universidade. A solução que se encontrou agora, nesta fase de contingência, para a Universidade dos Açores, não é, do nosso ponto de vista, a solução ideal. É uma solução condicionada ao contexto atual. Mas foi por nossa ação, foi por nossa disponibilidade e por nosso empenho, cumprindo as nossas obrigações, que é assim que nós entendemos, que a Universidade ganhou algum fôlego nesta fase para fazer face a uma indiferença absoluta da sua tutela política, que é o Governo da República, que mais uma vez abandonou decididamente a Universidade dos Açores. Não se preocupa, é que nem faz um esforço para resolver o problema. Pura e simplesmente, abandona a Universidade dos Açores. E, portanto, há aqui um padrão. Há um padrão que se aplica a estes dois casos, mas que também se aplica a outros, que é o mesmo Governo que fecha uma repartição de finanças de um dia para o outro, sem explicação, sem aviso prévio, sem nenhum tipo de consideração, e que abandona as finanças na Calheta em São Jorge e não se preocupa em explicar. O problema é este, os deputados, é que este Governo da República, todos nós já passamos, e o Governo Regional, este Governo Regional, ou os Governos Regionais do PS, já passaram por fases de maior pendura centralista da atuação do Governo da República, quando o Governo era do PS, e muitas vezes protestamos por esse facto, e muitas vezes tentamos resolver alguns assuntos lutando contra o nosso próprio partido, mas nunca passamos por uma fase como agora, é que agora fecha-se. Cala-se, corta-se, não se explica, é um total abandono, sem necessidade nenhuma de haver justificação, porque a justificação base, fundamental, é sempre a mesma, é o país não tem dinheiro. Como o país não tem dinheiro, abandona-se os Açores, abandona-se os açorianos, abandonam-se os serviços da República nos Açores, não se justifica, corta-se, fecha-se e os açorianos que se tratem, que arranjem a maneira de resolver os seus problemas. E, portanto, nós estamos aqui nessa dupla função, assumindo-a plenamente, de protesto, quando esse protesto deve ser feito, na defesa dos interesses dos açorianos, de procura de soluções e, portanto, não temos sobre isso nenhuma dúvida. O que nós nunca seremos, nem o partido que suporta o Governo, nem o Governo, é um partido ou um Governo capaz daqueles tapete, daqueles para onde se varrem por baixo os problemas ou daqueles que deixam que lhes passem por cima. Isso nós nunca seremos. Não seremos nunca parte desse processo, deixando que ou varram o pó para baixo de nós ou nos passem por cima e passem por cima dos interesses dos açorianos. E, portanto, assumimos essa missão, porque é disso que se trata, e fazemos-lo com toda a convicção, com resultados, por vezes, outras vezes com maiores dificuldades em garantir que os direitos dos açorianos são respeitados, mas sempre com essa força, essa vontade e esse empenho. E há mais um pormenor, ou dois, que eu gostava de deixar, procurando respeitar o tempo que me é acometido. A questão financeira, a questão da contenção, a necessidade de respeito pelos limites do déficit. Se essa é de facto a questão, Se não há mais nada de centralista nesta tomada de posição, nestas várias tomadas de posição do Governo da República, então como é que se explica que, por exemplo, no caso da RTP, o Governo da República queira diminuir a sua comparticipação financeira, mas queira, ao mesmo tempo, que a região aumente a sua? O que, na prática, somados os dados, dá um gasto do Estado exatamente igual. O que para a Troika não significa nada de especial. A Troika não quer saber se é o Governo da República, se é o Governo Regional que investe o dinheiro. Não interessa nada a quem controla a nossa dívida saber se a dívida vem da República, se vem da região. Interessa o montante global da dívida. Ora, o que se está a passar no caso da RTP SUS, por pressão e ação política desastrosa do Ministro Miguel Relvas, é a transferência de dívida da República para a região sem que o país ganhe absolutamente nada com isso. E, portanto, isto não é, meus senhores, conter a dívida. Isto não é uma preocupação de controle do déficit. Isto é, pura e simplesmente, dizer à Troika, aqueles senhores dos Açores é que são os culpados, passam a ser os responsáveis pelaquela parcela de dinheiro. Isso tem um nome. É muito mais grave do que propriamente uma preocupação obstinada.
Agradecia que terminasse, secretário.
Já termino. E há mais outro exemplo. Nós, no caso do Tribunal do Nordeste, atuamos prontamente. Na altura, eu tive a oportunidade, logo imediatamente, depois de se conhecer a intenção de transmitir a preocupação do Governo Regional à Senhora Ministra da Justiça, o Senhor Secretário de Estado da Tutela esteve nos Açores pouco depois, reuniu com o Senhor Presidente do Governo e assumiu um compromisso público de rever a decisão relativa ao encerramento do Tribunal do Nordeste, alegando que percebia agora melhor as questões específicas de funcionamento da justiça e da distribuição da justiça nos Açores, com as características específicas de insularidade, fragmentação, etc. Ora, o que é que acontece depois de ele ter assumido esse compromisso público? Não só vai fechar o Tribunal do Nordeste, como ainda acrescentou o Tribunal da Povoação. Ora, isso chama-se má-fé. Isso é má-fé. Não tem outro nome. Não vale a pena agora também serem, de repente, um partido de protesto à última da hora. Não vale a pena fingirem que isto é um processo normal, porque não é. Isto chama-se má-fé. Um senhor que vem aqui, nas suas funções políticas, assume um compromisso de rever uma decisão de encerramento e, quando volta a Lisboa, adiciona mais um tribunal, não está a tratar os açorianos como os açorianos merecem. Está a desrespeitar os açorianos. E nós, mais uma vez, cá estamos para protestar o que deve ser protestado e para procurar resolver, ajudar à solução daquilo que deve ser resolvido.
Agradecia que terminasse, Sr. Secretário.
Termino, é mesmo a última parte da minha intervenção, termino já, Sr. Presidente. Nós, portanto, continuaremos a seguir este rumo de uma forma muito confiante e de uma forma muito convicta. Não vamos fazer como o PSD Açores, que, usando uma linguagem televisiva, pede desculpa aos açorianos pela interrupção da sua existência, finge que nada se passa e promete retomar a emissão ou a sua vida ativa depois de outubro de 2012. Muito
obrigado. Senhor Deputado Clélio Menezes, tem a palavra.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, assistimos aqui, como é de resto habitual e já não estranhamos, a uma intervenção da velha política, da política do oportunismozinho, do partidarismo e da política assente, infelizmente, apenas e só na incoerência e no propósito de tentar baralhar para daí conseguir salvar o que resta daquilo que é o vosso único e exclusivo interesse, a defesa partidária. A vossa intervenção, o que resultou da intervenção do Partido Socialista hoje nesta casa, foi apenas e só a defesa e o ataque partidário. Abram e fecham o horizonte das suas preocupações apenas e só na vida partidária e nos interesses partidários. O PS, de facto, na verdade, ao contrário daquilo que o PS ainda pensa, o PS até já esqueceu isso, o PS ainda é a maioria nos Açores. O PS ainda é governo nos Açores. Mas o PS parece que já esqueceu isso. O PS foge de governar, O PS foge de governar. O PS desiste de governar ao ponto de até retirar diplomas que estavam em discussão nesta casa. Isto é, o PS chega à conclusão que já não é preciso governar. E então o que é que o PS faz? O PS atira para todo lado, atira para todo lado, para se esquecerem, para o próprio PS esquecer e para os açorianos esquecerem das responsabilidades que o PS ainda tem. Esta que é a realidade e esta intervenção apenas demonstrou isso. Mas este atirar para todo lado, o que se percebe é que é um atirar de pólvora seca, são tiros de pólvora seca apenas para ver se assustam, apenas para fazer barulho e sobretudo para ver se as pessoas esquecem aquilo que é a vossa responsabilidade. Mas como dizia, mais do que tentar com que os açorianos esqueçam a responsabilidade que o PS tem, o que assistimos é o próprio PS a esquecer as responsabilidades que ainda tem. Tudo isso para desviar atenções na velha política de que o PSD Açores é que tem responsabilidades. E nisto, o Partido Socialista parece... Oh, Sr. Presidente, eu agradecia que houvesse calma da parte do Grupo do Partido Socialista.
Muito bem, embora os apartes sejam regimentais, Sr. Deputado, mas vamos continuar. Faça a favor de continuar, Sr. Deputado.
É que parece que o Partido Socialista... Sr. Presidente, eu gostaria de continuar, mas eu não consigo continuar com intervenções sucessivas do Grupo...
Eu creio que a sala agora está em silêncio, Sr. Deputado.
Não estava, Sr. Presidente.
Faça favor.
Dizia eu que o Partido Socialista parece que já interiorizou o resultado das eleições, mas quem vai decidir o resultado das eleições são os açorianos. Deem essa confiança e essa responsabilidade aos açorianos. Os açorianos é que vão decidir quem os vai governar. E o Partido Socialista apenas fala no PSD, num discurso teórica e praticamente de oposição. O discurso do Partido Socialista é um discurso apenas e só de oposição, interiorizando aquilo que pensam que vai ser o resultado das eleições. Mas este discurso, baseado na incoerência, é o Partido Socialista, a primeira incoerência, é o Partido Socialista que fecha escolas nos Açores, que fecha escolas em várias freguesias. É o Partido Socialista que fecha serviços de apoio à segurança social e à saúde em várias freguesias ao nível das casas de povo. É o Partido Socialista que faz isso nos Açores. E é o mesmo Partido Socialista que critica o encerramento de serviços de proximidade dos Açores por parte do Governo da República. Esta é que é a verdade. E esta é uma grande incoerência da qual os senhores não podem sair. Os senhores, no mesmo dia que fecham escolas nos Açores, é o Partido Socialista que se queixa de fechar uma repartição de finanças. O PSD... O PSD, pelo contrário, está contra o encerramento... Oh, Sr. Presidente, é que são... Torna-se impossível, Sr. Presidente.
Eu penso que é possível. Vamos continuar, Sr. Deputado.
Sabem que é verdade, já perdeu.
O PSD, pelo contrário... Há partes. Enquanto falei, o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD também sempre falou. É uma tentação permanente do Partido Socialista. O Presidente...
O líder parlamentar do PSD não fala.
Perdão, Sr. Presidente, o equívoco deriva de não saber quem é, de facto, o Presidente Parlamentar do Partido Socialista. Daí o meu equívoco, reconheço. Mas para dizer que, enquanto fiz a minha intervenção, o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar em funções do Partido Socialista sempre falou. Percebo que tem a tentação e a vontade de falar e de aparecer, mas ocupo o seu tempo e a sua responsabilidade das funções que tem. Dizia eu que, de facto, o Partido Social Democrata está contra o encerramento de serviços nas freguesias, quer elas tenham origem no Estado ou na região, quer tenham origem no Governo da República e no Governo Regional. A nossa coerência é esta, enquanto que o Partido Socialista é incoerente ao ponto que fecha as escolas num dia e, ao mesmo tempo, reclama pela abertura, pela manutenção, em funções de uma repartição de finanças. A incoerência vai a outro nível. Segunda incoerência, o Partido Socialista vota contra um voto aqui nesta Assembleia relativamente também, curiosamente, a repartições de finanças. Na altura, o Governo da República era do Partido Socialista. Na altura, o Partido Socialista defendia o Governo da República e era a favor do encerramento dessas repartições de finanças. Agora está contra o encerramento. É o Partido Socialista que durante anos, com o Governo da República e do Partido Socialista na República, é o Partido Socialista que contribui ativamente na República e passivamente dos Açores para o esvaziamento financeiro da Universidade dos Açores. O que é que fizeram? Agora que mudou o Governo da República, falam no esvaziamento financeiro do Governo da República. É o Partido Socialista que durante anos não faz nada para salvar a RTP Açores. É o Partido Socialista que durante anos contribui ativamente para o caos em que se tornou o Serviço Público de Rádio e Televisão. É o Partido Socialista que critica a solução que o Partido Social Democrata encontrou para o Serviço Público de Rádio e Televisão e passado algum tempo, quase um ano, à pressa, apresenta exatamente a mesma solução que
agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Apresentado. É este Partido Socialista que um dia pede 135 milhões de euros ao Governo da República para que o Governo Regional pague as dívidas que não consegue pagar, que se cola ao Governo da República e depois critica o Governo da República. Isto é este Partido Socialista que um dia diz uma coisa e outro dia diz outra. É este Partido Socialista, sobretudo, que um dia faz uma coisa e no mesmo dia diz outra. É esta contradição permanente que o Partido Socialista não consegue sair. Sr. Presidente, terminando, entretanto, nos Açores, que é essa a nossa responsabilidade, da qual os senhores fogem todos os dias, como ainda agora o candidato do Partido Socialista, que umas vezes é deputado, outras vezes é secretário, outras vezes é candidato, e não está nesta sala num momento de um debate tão importante, é este candidato do Partido Socialista que esteve 16 anos, quer como líder parlamentar, quer como deputado, quer como secretário regional da Agricultura, quer como secretário regional da Economia, para governar e resolver os problemas dos açorianos, é esse deputado, é esse candidato que foge e diz que depois é que vai fazer. A questão que os açorianos se colocam todos os dias, é como é que não fez durante 16 anos e agora diz que vai fazer? E disso os senhores não conseguem sair. E é desses Açores, e é desses Açores que conhecemos, e é desses Açores que sentimos, e é desses açorianos que sentem todos os dias o aumento do número de empregados. São cerca de 17 mil. No rendimento estão a diminuir relativamente aos últimos 2, 3 anos, estão a aumentar. Nos últimos 2, 3 anos aumentaram. São cerca de 17 mil açorianos no desemprego. É o rendimento social de inserção que os beneficiários aumentam mais de 1,000 e tal beneficiários. São cerca de 19 mil açorianos. Somando uns e outros, são cerca de 40 mil açorianos que estão ou no desemprego ou no rendimento social de inserção. Perto de 40 mil açorianos. É tudo isto que os senhores não conseguem explicar. É disto que os senhores não conseguem resolver. E porque os senhores sentem incapacidade para resolver os enormes problemas dos desempregados, dos beneficiários do rendimento social de inserção, das empresas que estão a falir. É isto tudo que os senhores não conseguem resolver. E é deste colapso social e económico da região que os senhores não conseguem fugir. E tentam fugir. Mas, porque os senhores dizem que o senhor diz sempre a mesma coisa e sempre a mesma coisa, ainda agora, há pouco tempo...
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
O Bispo dos Açores, que muito bem foi citado ainda no dia 10 de junho pelo Sr. Presidente da República, falava, não é o PSD que diz, o Bispo dos Açores falava na pobreza envergonhada, falava na gente que já esteve mais ou menos bem e que agora está muito mal, está no desemprego. Nas ilhas que estão com os jovens a fugir das ilhas e sem jovens, no desemprego que aumenta. Isto é, os senhores... Tirem essa carga dos partidos. Pela cultura democrática que precisa ser regenerada nos Açores, os senhores esqueçam essa capa partidária. Atirem ao chão a capa partidária. Esqueçam os partidos. Ainda agora citei aquilo que é dito pelo Bispo dos Açores. Mas mais do que aquilo que o... É impressionante.
O Sr. Deputado, faça a favor de continuar. Faça a favor de terminar. Se me é permitido, Sr. Deputado, faça a favor de terminar.
Dizia eu para terminar, Sr. Presidente, que os senhores têm essa responsabilidade, que não conseguem fugir, terem colocado os Açores nessa situação de caos social e económico, que não é o PSD que diz, ainda agora citei uma entidade que é absolutamente isenta e objetiva, que é o Bispo dos Açores, mas mais do que aquilo que alguém diz... É aquilo que os açorianos sentem. Aquilo que os açorianos sentem todos os dias das enormes dificuldades. E os senhores, no fundo, sabem e reconhecem a situação de caos social e económico dos Açores. Os senhores sabem e reconhecem isso de uma tal forma, de uma forma
deputado,
tão intensa,
que tem mesmo que terminar, Sr. Deputado.
Estão a fugir disso porque não querem falar nisso. E termino, Sr. Presidente.
Tem que mesmo que terminar.
Está contra qualquer situação que prejudique os açorianos e os Açores, quer venha da República, quer venha da região. O PSD, sobre esta matéria, tem um património que não pode ser posto em causa. E, de facto, O PSD entende que deve haver uma nova cultura política, uma nova cultura democrática de responsabilização de partida. Enquanto o Partido Socialista continua a fazer a velha política da tricazinha, do conflito,
está aí mesmo
ataque,
que terminar,
o PSD
deputado.
Está do lado da partilha, da responsabilidade e da união de esforços. E os Açores e os açorianos precisam, de facto, da união de esforços, e a prioridade para os Açores neste momento é que todos se juntem no sentido positivo de esquecer as cargas partidárias e olhar para os Açores e para os açorianos, para os seus problemas e contribuir para as suas soluções. O PSD,
senhor deputado, tem mesmo que terminar.
Está do lado das soluções, do lado do compromisso e do lado do consenso.
Senhoras e senhores deputados, um apelo. Nós usamos, por escolha vossa, determinadas figuras regimentais. Elas têm um determinado enquadramento. Começa, no caso da declaração política, no tempo da intervenção, até ao tempo que cada um tem para falar. Tem havido, na generalidade, e nesta declaração política em particular, eu acho que algum abuso da tolerância concedida pelo Presidente da Assembleia por vários intervenientes. Faço um apelo para que se tentem cingir aos tempos, para que consigamos cumprir o regimento e para que os trabalhos decorram com a devida celeridade. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a declaração política do Partido Socialista, trazida pelo Sr. Deputado Berto Messias, traz realmente assuntos que nós, como deputados desta Casa e como açorianos, temos a obrigação de, obviamente, denunciá-los e, mais do que isso, temos a obrigação de defender aqueles que são os legítimos interesses dos Açores e dos açorianos. E nessa matéria, o CDS tem cumprido o seu papel, não apenas agora, desde sempre. E eu lembro, por exemplo, duas questões que parecem estar esquecidas. Lembro, por exemplo, a lei eleitoral, que o CDS se empenhou desde o início contra as opiniões divergentes do Governo da República, que na altura era PSD-CDS, como todos bem se lembram. Não tivemos nenhum problema em votar, conjuntamente com o PS, favoravelmente esta lei, e esta lei que permite que neste Parlamento haja mais pluralidade e que neste Parlamento os açorianos possam ver mais representados e tenham os seus representantes. Foi assim também no caso das finanças, da Lei das Finanças Regionais. Também o defendemos intransigentemente quando, nesse caso, o Partido Socialista estava no Governo da República. Agora, Sr. Deputado Berto Messias, se há coisa que eu posso concordar na sua intervenção e se há coisa em que o CDS tem batido, é contra o centralismo. Não podemos estar mais de acordo nessa matéria. O que eu gostaria era que o Partido Socialista acompanhasse o CDS no combate ao centralismo interno, no combate ao centralismo açoriano, no combate ao centralismo que se faz e se pratica nos Açores. E isso eu gostaria que o Partido Socialista nos acompanhasse com mais vontade e com mais entusiasmo, porque são todos os dias que nós ouvimos notícias centralistas. Ainda agora ouvimos uma bem triste, bem lamentável e repudiável até, a opção da SATA de centralizar, uma opção centralista inaceitável do Sr. Presidente da SATA e do Conselho de Administração da SATA relativamente às últimas opções. Mas, Sr. Deputado Berto Messias, a Universidade dos Açores é um ativo importante e estruturante para o desenvolvimento dos Açores, para o desenvolvimento da nossa sociedade, das nossas empresas, da nossa comunidade. E o CDS sempre foi intransigente na defesa dessa instituição. O CDS sempre defendeu a sua tripolaridade, que foi uma opção política e uma boa opção política a quando da instalação da Universidade nos Açores. O que eu lamento profundamente são vozes do antigamente que venham agora defender e que tiveram responsabilidades reitorais na Universidade, que venham agora defender que a universidade só sobrevive se ficar numa ilha. Isso é que é de lamentar profundamente. A tripolaridade tem um custo político, mas não é um custo, é um investimento no desenvolvimento dos Açores. E temos provas dadas, quer no DOP de excelência, quer no Departamento de Ciências Agrárias da Terceira de excelência, quer no Polo de São Miguel. Não é a sede da Universidade em São Miguel. Há o Polo de Ponta Delgada, o Polo de Angra e o Polo da Horta. E nessa matéria, nós defendemos, somos intransigentes na defesa desse princípio. Ao contrário de outras vozes da arribação, que agora aparecem a querer extinguir a Universidade dos Açores e com o silêncio cúmplice de alguns que até hoje ainda não se manifestaram sobre esse assunto. Mas o Governo Regional pode fazer mais para a Universidade dos Açores. E o CDS foi à Universidade dos Açores fazer uma visita, preocupado com os problemas, denunciou a situação e felizmente, e aí tem que se elogiar, o Governo Regional atuou, como é também seu dever. Porque afirmar a autonomia e defender a autonomia é nós gerirmos melhor que os outros, sermos mais eficientes que os outros e gerirmos bem os nossos recursos para que os outros centralistas de Lisboa não nos venham apontar o dedo. Porque a autonomia é isso mesmo. Foi para isso que ela foi criada. Foi para nos dar a nós, açorianos, a hipótese de gerir recursos melhor do que se fossem geridos por Lisboa. É esse desidrato que nós temos que cumprir todos os dias e todas as horas. Agora, o Governo Regional pode fazer mais para a Universidade dos Açores, Sr. Deputado Berto Messias. Como bem se lembra, eu já aqui nesta casa chamei a atenção a respeito de uns projetos que foram dados a uma instituição externa.
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. E aí sim, o Governo Regional pode patrocinar, entregando projetos de investigação à Universidade dos Açores, que ela bem merece, tem capacidade, tem know-how, em vez de os entregar para fora. E, portanto, o apelo que eu faço é que o Governo Regional, daqui para a frente, tenha preferencialmente, entregue os seus projetos aos excelentes investigadores da Universidade dos Açores. Esse é uma grande ajuda e não um subsídio, nenhuma dependência. É pedir colaboração científica, é financiar a Universidade dos Açores, financiando projetos como financia fora. Estes projetos devem ficar para os açorianos e para os Açores. É um excelente contributo. Muito obrigado.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, gostaria também de participar neste debate suscitado pela declaração política do Partido Socialista, retomando algumas, enfim, das afirmações feitas pelos senhores deputados que me antecederam. Em política não vale tudo, diz-se aqui, é verdade. E uma das coisas que não vale é aligeirar responsabilidades próprias, branqueando-as com as responsabilidades dos outros. E há um momento para avaliar o trabalho e a ação do Governo Regional dos Açores. E há um momento para avaliar o trabalho do Governo da República, PSD-CDS. As duas coisas não são incompatíveis e, sobretudo, como em política não vale tudo, não é sério justificar as ações de uns remetendo a responsabilidade para outros e vice-versa. E esse é o pano de fundo de qualquer debate político que se passa neste Parlamento, quando o Partido Socialista fala no Governo da República ou quando o PSD fala no Governo Regional. E isso, senhoras e senhores deputados, não é mobilizador das populações, nem é mobilizador de ninguém. A questão que os açorianos se colocam todos os dias, podem os senhores e as senhoras deputadas pensar de outra maneira, mas esta é a maneira como o Bloco de Esquerda pensa, a questão que os açorianos se põem todos os dias, pelo menos a grande maioria deles, não é quem é que vai ganhar em outubro, é como é que eles vão passar o dia de hoje e resistir ao dia da manhã. Fazem os açorianos, fazem as empresas, fazem as instituições, fazem todas as pessoas nesta região, como no resto do contexto nacional. Essa é que é a verdadeira preocupação. Eu não sei se o discurso do Partido Socialista, como disse o Sr. Deputado Cabral Menezes, é um discurso da oposição ou de oposição, mas há uma coisa que o Bloco de Esquerda sabe, é que é urgente fazer oposição a este Governo da República. Em nome do presente deste país e desta região, em nome do futuro deste país e desta região, e em nome da autonomia e da democracia do nosso país. E, portanto, alguém terá que dizer, e o Bloco de Esquerda fala desta bancada, à doutora Berta Cabral, que Portugal não precisa do primeiro-ministro Passos Coelho e que os Açores não o merecem, como nenhum português e nenhuma portuguesa o merecem. Um primeiro-ministro que assumiu funções...
Senhoras e senhores deputados, senhora deputada
um
Zoraida...
que assumiu funções...
Senhores, senhores deputados, senhor secretário...
Um primeiro-ministro que assumiu funções há um ano, que implantou o inferno no nosso país para todas as pessoas, empregadas e desempregadas, e que há um ano tinha como dívida externa ao nosso país 97% do produto interno bruto. Passado um ano de uma política de inferno e terra queimada, nós estamos com uma dívida de 114% do PIB. E as previsões mais otimistas dizem que em 2013 esta dívida chegará a 120% do PIB. Senhoras e senhores deputados, alguém tem que dizer aos açorianos e aos portugueses em nome de quê e em nome de quem e para quem é que as suas vidas estão a ser completamente trucidadas. Depois... poupança significativa do Estado. Bom, a poupança significativa do Estado deu o resultado que acabei de mencionar. E, senhoras e senhores deputados, quando nós percebemos que não há poupança significativa nenhuma, como é o caso da maior parte da desresponsabilização do Estado na região autónoma dos Açores, nós não nos podemos iludir. Não havendo poupança, o que é há? Má vontade, sectarismo e ataque à democracia. E quem ataca à democracia continua na senda daquilo que se passa em todo o país. Ataca à democracia, ataca à autonomia. Para finalizar, defender os direitos das pessoas, direitos conquistados com sangue, suor e lágrimas ao longo de décadas, nesta região também, não é oportunismo em nenhuma parte do mundo. Defender a verdadeira razão de existir da autonomia, que é a nossa especificidade e a nossa situação natureza arquipelágica, não é oportunismo político. E combater os ataques à democracia e à autonomia que o Governo da República faz, não é branquear o Governo Regional nos Açores, é obrigar o PSD e o CDS a assumir as responsabilidades que têm nesta governação. Muito obrigada.
Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a questão que aqui trouxe o Partido Socialista em relação às políticas centralistas que estão a ser desenvolvidas por este Governo da República e os factos que aqui foram relatados correspondem, de facto, à realidade. Não é algo que se possa atribuir exclusivamente a este Governo do Partido Social Democrata. Não é algo... Senhores deputados, peço-vos desculpa.
Os deputados, senhoras e senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores deputados, portanto, não é o centralismo, não é um exclusivo deste Governo Social Democrata. Também os governos do Partido Socialista tiveram ações e práticas centralistas. O que nós temos realmente que explicar neste âmbito é que temos que explicar aos governantes de Portugal, mas é muito difícil porque a região está blindada do ponto de vista informativo, a menos que aconteça uma catástrofe, os Açores não é notícia. E, portanto, os problemas que nós tentamos levar... Os problemas da autonomia e aquilo que nós fazemos pela soberania portuguesa e aquilo que nós fazemos pelo país e pelo progresso do país e por a afirmação de Portugal num espaço geoestratégico fundamental para o futuro do país. Toda a gente fala nos diversos, mesmo agora no Dia de Portugal, no mar. Bom, falar no mar é sobretudo no contexto geográfico em que nós estamos e contexto histórico em que nós estamos, é falar dos Açores. Falar do mar é falar dos Açores. E há muita gente, incluindo o Presidente da República e o Governo da República, que agora defendem uma fortíssima aposta no mar. Bom, e o que nós vemos é que, na prática, naquele que é o grande capital, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista geopolítico do país, aqui nos Açores, o que nós vemos é precisamente o contrário, é um desinvestimento, é uma fragilização da autonomia, que, como bem dizia o Sr. Secretário da Presidência, a autonomia é Estado, é o Estado português, é um Estado que serve as populações, é o Estado que serve os interesses do país, é o Estado que serve os interesses da soberania de Portugal. E quando se fragiliza a autonomia, é o Estado que nós estamos a fragilizar. E por isso a autonomia construiu aqui um povo açoriano forte, um povo que defende a soberania portuguesa, que defende os interesses portugueses. É isso que se tem que dizer. Defender a autonomia não é estar contra... Não é estar contra os interesses do país, é estar a favor dos interesses do país, é criar aquilo que aqui durante 500 anos não tivemos, que foi uma região muito pobre, muito frágil e uma região que esteve sempre submetida a interesses geopolíticos estrangeiros. E, portanto, o que nós temos que... A aposta tem que ser precisamente ao contrário, tem que ser uma aposta fortíssima no reforço da capacidade da autonomia, no reforço da capacidade da afirmação de Portugal aqui nesta região atlântica, nesta região do mar português, que é o futuro deste país. Dito isto, e como não tenho tempo para referenciar diversas áreas que aqui foram referenciadas, vou só falar num único, exclusivo caso e terminar a minha intervenção, que é o caso da RTP Açores. Bom, ao longo desta legislatura, o PPM foi o primeiro partido que apresentou aqui uma solução. Uma solução porque nós tínhamos a perspectiva que existia uma fragilização efetiva da RTP Açores e que nós tínhamos que assumir a tutela da RTP Açores e que tínhamos que assumir também as nossas responsabilidades nesta matéria, mantendo o Estado o esforço de financiamento atual e nós assumindo as outras responsabilidades e assumindo também, e obviamente tendo também capacidade para o desenvolvimento do potencial económico que a RTP Açores também tem em muitos setores e que estão blindados, como o caso da internacionalização, como o caso da publicidade, como o caso da taxa do audiovisual e todos os outros que aqui tivemos a oportunidade de referenciar. Agora quero deixar aqui uma última afirmação. Tendo o PPM tido este papel, e um papel que não foi exclusivo do PPM, foi exclusivo talvez no conteúdo, mas a defesa da RTP Açores foi feita por todos os partidos que estão aqui presentes neste plenário. Uns podem discordar que foi feita desta ou daquela forma, mas foi feita e foi pedida a todos os partidos que estão aqui neste plenário. E todos os partidos, quando chegou esse momento e quando foi preciso defender a RTP Açores, porque a RTP Açores não estava a ser destruída pelos políticos na região, mas sim lá fora, quando foi necessário, todos nós dissemos presente. Estamos aqui a bater-nos pela RTP Açores. E hoje vejo, surpreendentemente, que a RTP Açores vai promover um programa de debate sobre o futuro da RTP Açores e só lá estão dois partidos, que é o PSD e o PS, como se tivessem feito, como se tivessem sido os únicos partidos que deram o seu contributo. Portanto, quando a RTP Açores esteve num momento de aflição, nós estivemos presente, nós estivemos junto dos interesses da RTP Açores. Agora o que é que vemos por parte da RTP Açores? Um centralismo atroz, uma bipolarização atroz. Parece que existem apenas duas vozes neste Parlamento, parece que existem apenas dois partidos que se bateram pela RTP Açores, e é assim que se comete uma enorme injustiça e, digo-vos mais, uma enorme ingratidão em relação ao que os outros partidos todos estão a fazer, fizeram em defesa da RTP Açores. Uma enorme ingratidão, e é isto que é centralismo, é isto que é promover centralismos artificiais, porque todos nós estivemos na defesa da RTP Açores. E o que vemos agora é exatamente o contrário, é esta atrocidade que vai ser cometida hoje, tentando reduzir as vozes dos projetos apenas a duas vozes, atacando o pluralismo político na região autónoma dos Açores, atacando a democracia dos Açores.
Bem-vindo ao clube, senhor.
Bom, para encerrar o debate, vou dar naturalmente a palavra ao Sr. Deputado Berto Messias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Nós estamos, de facto, num momento importante de afirmação da nossa autonomia e num momento fundamental também de defesa daqueles que são os nossos direitos e de defesa também daquelas que foram as conquistas autonómicas conseguidas por várias gerações de açorianas e açorianos. A verdade é que a conjuntura em que hoje vivemos, a crise internacional em que hoje nos movimentamos, também o péssimo exemplo que a região autónoma da Madeira tem dado ao nosso país e também, é preciso dizê-lo, a concepção que o atual Governo da República tem do papel do Estado e daquilo que deve ser o Estado português e a sua relação com os cidadãos, a verdade é que hoje não faltam, certamente, desculpas para pôr em causa esses ganhos e essas conquistas. E nós, tal como fizemos na declaração política de há pouco, vamos continuar a afirmar, a reafirmar e a reiterar a importância dos agentes do sistema político dos Açores defenderem a uma só voz, sempre que possível, os nossos interesses e a nossa região. E devemos fazê-lo com grande responsabilidade, com grande seriedade e também com grande coerência. Aliás, o Partido Socialista tem tido, ao longo dos tempos, um papel responsável e coerente na defesa dos interesses dos Açores, na defesa dos interesses das açorianas e dos açorianos, e é isso que vamos continuar a fazer. Protestando quando temos que protestar e apoiando também o Governo da República, do PS, do CDS, do PSD, quando assim tem que ser e quando assim deve ser afirmado e quando assim deve ser lembrado. E não podemos embarcar em manobras de diversão. Não podemos embarcar nos joguinhos partidários inconsequentes com que nos brindou o PSD Açores na intervenção que teve neste debate e também nas sucessivas intervenções que têm tido os seus vários interlocutores, tentando insistentemente passar por entre os pingos da chuva. Aquilo que nós esperávamos, aquilo que certamente quem está neste Parlamento e os açorianos esperavam, era que a intervenção da bancada do PSD servisse para pedir desculpa aos açorianos. Que servisse para pedir desculpa aos açorianos pela frase proferida pela candidata do PSD Açores, quando afirmava que Pedro Passos Coelho é o primeiro-ministro que Portugal precisa e que os açorianos merecem. Esperava-se um pedido de desculpa. Esperava-se um pedido de desculpa do PSD aos funcionários e alunos da Universidade dos Açores, abandonada pelo Governo da República. Esperava-se pela parte da bancada do PSD um pedido de desculpa aos nortestenses, aos povoacenses, aos calhetenses, pelo abandono que o Estado quer fazer de serviços fundamentais nessas localidades. Esperava-se um pedido de desculpa do PSD aos habitantes do Grupo Ocidental pela desresponsabilização que o Governo da República quer fazer relativamente ao cabo de fibra óptica. Em suma, esperava-se que o PSD tivesse aqui a coragem de pedir desculpa aos açorianos pelos malefícios que este Governo da República está a impor às famílias e às empresas açorianas. Porque é isso que interessa, é isso que nos move, é isso que nos preocupa. Os Açores, as açorianas e os açorianos. E é isso que temos que fazer. E quando tenta, numa tentativa de retórica partidária inconsequente, dizer que o PS é um partido de protestos, que está a protestar, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, se ser um partido de protesto é defender intransigentemente os interesses dos Açores, é isso que faremos. Se ser um partido de protesto é não estar subjugado aos interesses de Lisboa, é isso que faremos. Se ser um partido de protesto é não ser cúmplice dos interesses do Partido Nacional que põe em causa os interesses dos Açores, é naturalmente isso que o Partido Socialista dos Açores fará sempre. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E também estou certo que os açorianos não se deixam enganar por essa retórica partidária inconsequente e estarão naturalmente, mais uma vez, ao lado do PS, ao lado do Dr. Vasco Cordeiro e, em suma, ao lado dos Açores. E termino usando uma frase que o Sr. Deputado Cláudio Menezes do PSD usou. Usando também essa frase, dizia ao Sr. Deputado Cláudio Menezes que o PS ainda é governo. Pois bem, Sr. Deputado, o PS não só ainda é governo, como a partir de outubro continuará a ser governo na nossa região e continuará a defender a nossa terra e a desenvolver as novilhas dos Açores. Disse.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Atingimos a nossa hora regimental, é a hora de almoço, vamos fazer o nosso intervalo, retomamos às 15 com a agenda. Bom almoço a todos e até já.